A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse documentário que a gente faz com muito carinho para todas as nossas famílias de Ampere e toda a nossa região. Um pouco da vida das pessoas, a história da vida das pessoas que eles contam para nós. E também fica gravado, fica um documentário para os netos, bisnetos e tudo mais. Importante o registro, porque cada um de nós tem a nossa história. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 389. 389 famílias que nós visitamos. Aqui em Ampere, hoje é o de número 130. São 130 famílias que nós já visitamos aqui em Ampere. E que cada um contou um pouco da sua história. Estou muito feliz por a gente poder registrar um pouco da vida das pessoas através do nosso Papo na Varanda. Nós gravamos no dia 14 de abril, uma segunda-feira à tarde. Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 18 de abril de 2025. E neste sábado, dia 19 de abril de 2025. O nosso Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão. O Jornal de Beltrão você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações do Sudoeste, do Paraná, da região. Você fica bem informado, né, lendo o Jornal de Beltrão. Você pode receber na sua casa. Se você fizer assinatura, todas as manhãs o jornal está ali na caixinha do correio, está em sua casa, para você se informar, para você ler. Tem muitos artigos religiosos também, do bispo, de padres. Né, muitos comentários e a notícia aí. E tem também o apoio da Foto Arte. Olha só, a Foto Arte está dando um recadinho aqui através do nosso Papo na Varanda. Tem coisa mais valiosa que o tempo com a nossa mãe? Na Foto Arte você transforma momentos especiais em memórias eternas. Confira a coleção exclusiva de presentes e pacotes de ensaios fotográficos para presentear quem sempre esteve ao seu lado. Visite o Instagram, @fotoarteloja, ou faça uma visita na Rua Maringá, ali abaixo do Banco do Brasil, número 621. E você pode também ligar no 999-23-3096, é o telefone da Foto Arte. Registre esse momento que nunca sai de foco. Então vem aí o Dia das Mães, aproveite para fazer uma homenagem, fazer uma foto, né, com a sua mãe, ligando ou indo pessoalmente na Foto Arte, que é a Rua Maringá, é a mesma da Prefeitura Municipal, não é? Lá abaixo do Banco do Brasil, aí ao lado da pizzaria Grenal, aí você encontra a Foto Arte. Bem, faz muito tempo que inclusive o pessoal tem me pedido para, olha, você tem que gravar um Papo na Varanda com o seu João Paine, com a esposa dele, para contar as histórias. E eu estou aqui na casa do seu João e estou muito feliz porque eu gravei. Foi para o ar no dia 14 e 15 de julho de 2017, a história da vida do seu Vicente Paine, que faleceu, faltava poucos dias para 100 anos, né, o seu Vicente, que nós temos um pouco da sua história. E hoje, nesse dia 14, quando nós estamos gravando, a dona Regina, ela está completando 94 anos. Olha só, né? 94 anos, ela está completou na segunda-feira quando nós gravamos o nosso Papo na Varanda. E o seu João Paine, que não é mais tão piazinho, nasceu no dia 19/9/49, está com 74 anos, e diz ele que obedece muito a dona Teresa Valdeci Paine, Fantin também, né? Que nasceu no dia 3/12/48, é um pouquinho mais velha que ele, então ele tem que obedecer. Tiveram 3 filhos, o Edson, todos nossos amigos, né? O Edson, a Silvana e a Tatiane, todos moram aqui em Ampere. Tem 5 netos e 1 bisneto. O seu João está casado com a dona Teresa há 53 anos. Disse ele que nunca brigaram até hoje. Que maravilha, que beleza. Então tá bom. E ele trabalhou na Sanepar até se aposentar. Inclusive, ele vai contar para nós daqui a pouco aonde que ele meteu o picão para enterrar o primeiro cano de água aqui em Ampere. Bom, seu João, vamos começar o nosso bate-papo. O senhor nasceu onde, seu João?
Eu nasci em Itá, Santa Catarina.
Itá, Santa Catarina. Sim. O seu Vicente e a dona Regina moravam por lá, então?
É, eles moravam ali, né? Eles vieram do Rio Grande. É, meu pai é nascido no Rio Grande, a mãe também. Mas daí se mudaram para Itá, ali, Concórdia. E daí se conheceram aí. Vieram se conhecer aí, casaram e começaram a família aí.
Olha só. E o senhor, eles tiveram muitos filhos?
Ah, nós temos 13 irmãos.
13 irmãos. Quantas mulheres, quantos homens?
Tem. É. Deixa eu contar, Hélio, porque...
É. Bom, mas então deixa eu perguntar. Cinco mulheres?
É, cinco mulheres, Cinco mulheres.
E oito homens? Oito homens.
Bárbaro. A mulher já sabe mais do que eu.
Sabe mais do que o senhor. É, e trabalhavam na roça lá? O senhor é o mais velho, o mais novo?
Eu sou o mais velho da tropa.
Mais velho da tropa? Mais... Olha só, estão todos vivos os demais?
Não, tem a minha, uma irmã minha depois de eu, né? Ela é falecida.
E o que que os seus pais faziam lá em Itá?
Nós só sempre trabalharam na roça, né, tio Hélio? Sempre braçal lá era braçal, porque naquelas pirambeiras... Sim.
Pirambeira, né?
É, era moro e mais moro, né?
E o senhor chegou pra escola lá em tal?
Não, não, não. Eu vim completar 4 anos aqui. Eu comecei na escola aqui no Bom Princípio.
Aqui no Bom Princípio. Bom, e por que que o seu Vicente e a dona Regina resolveram de trazer, então, a filharada e a mudança pra cá?
É, Hélio, naquela época já tinha um irmão da minha mãe que tinha vindo morar aqui pro Paraná. E daí começaram, porque lá é bom, porque lá dá pra ter mais terra, as terras é plana e não sei o quê, não sei o quê. E daí o pai se influiu também.
Ah, isso em 1954 vocês vieram para o Bom Princípio.
O Bom Princípio,
exato. Ali compraram uma terra? Ah,
o pai comprou uma terra ali, sim. É, eram uns quantos arqueiros ali, até brique ele fazia, assim, comprou aquela terra meio...
Meio no brique, ficou devendo brique. Um pouco.
Ele fez... Eu vou falar bem certo, sim. Ele trocou um revólver.
Ah, mas tem gente que comprou a troco de espingarda também.
O pai trocou um revólver e daí o cara que quis o revólver do velho chegou e caminharam um dia inteiro abrindo as picadas. Tinha uns 100 e poucos arqueiros de terra. E daí o pai, cada um parente que chegava... É um leitão, era 10 arqueiros, era outro leitão mais 4 arqueiros. E assim foi dividindo com todos os parentes. Daí veio o meu avô, o pai da mãe, né? E daí mais um pedaço e assim tava.
E daí plantavam ali milho, feijão?
Milho, feijão, batata, arroz.
13 irmãos, então a maioria nasceu aqui no município.
Tudo, só nós viemos só em 3 de lá. Só em 3, 3 irmãos de lá. O resto nasceu tudo aqui no Bom Princípio.
O senhor falou que foi na escola, na aula. Lembra do professor?
O professor, o Joãozinho Procópio.
Seu Joãozinho Procópio.
É, e o Duvílio Bonetti, falecido.
Falecido, Joãozinho Procópio e o seu Duvílio Bonetti. É. Eles davam as reguadas de vez em quando?
Ah, de vez em quando eles puxavam a vara e se eles não batiam, eles falavam alguma coisa para os pais, nós apanhávamos em casa. Né? Naquela época nós apanhávamos, não era brincadeira.
Apanhava em casa, então... Né? No Bom Princípio, então a família Paine veio de lá e veio todo mundo pro Bom Princípio. É isso?
Exatamente, viemos tudo pro Bom Princípio.
E tinha muito mais gente morando por ali, já que foi em 54?
Tinha ali, tinha os câmera, tinha o seu José Mota, e tinha bastante gente, o seu Pereira, que é falecido também, que tinha o Munho lá embaixo no 15. É, eu na época, assim... Era um trequinho...
Piazote.
Mas cheguei a conhecer até os bugre pelado ali.
Ah, é? Sim. Tinha bugre na época?
Tinha. Eles andavam nos careiros ali comendo besouro das pau podre.
É, os bugre. E andavam meio peladão.
Peladão. É. Peladão.
Tinha alguma bugre também?
Ah, tinha. Mas as bugras já tampavam um pouco, né?
Muito bem.
Mas os bugre, velho, não. Andava aquele coisa de pendurado.
Muito bom, muito bom. Não, tem que contar, tem que contar, né? Tem que contar. Depois foram saindo, né?
Foram se distanciando e sumiu. A turma foram...
E a igreja era naquele mesmo local ali? Eu sei que ali a gente já conversou com o pessoal... Foram construídas já 3 ou 4 igrejas antes dessa vida?
Sim, já foi construída umas 3 ou 4 igrejas ali. E, mas nós saía de lá a pé e vinha na missa aqui em Ampere.
Olha só.
Inclusive eu vim passar a primeira comunhão em Ampere. Uhum. Saí lá do Bom Princípio. Naquela época a gente não usava nem calçado. Uhum. Daí eu ganhei um 7 vida. Para passar a primeira comunhão. É um paragata, né?
Paragata.
É. Daí, para não sujar, eu punha a paragata embaixo do braço e vim lavar os pés aqui na cidade, na casa do Paulo Bergamaschi, que era tio da minha mãe. E daí fui passar a primeira comunhão. Quando saí da igreja, punhei a minha...
De novo?
De embaixo do braço para não sujar.
Olha só, que história bonita, né? Não, nós estamos aqui para contar as histórias da Dona Tereza, que com certeza a senhora também tem algumas histórias, né? Bom, e o senhor conheceu a Dona Tereza onde?
Eu conheci lá no Bom Princípio. Conheci aqui no Ampere, mas ela me iludiu lá no Bom Princípio.
É. Namoraram muito tempo?
Não namoremos muito, 6 meses só.
6 meses só. É. O senhor casou e ficou morando no Bom Princípio ou veio para a cidade?
Fiquei casando no Bom Princípio 2 anos, 3. E daí depois já vim
para a cidade.
Vim para a cidade.
Cidade. Teve festa no casamento também?
Ah, fizemos uma festinha, mas temos uns leitão meio doentinho que tinha por lá.
Para dar para as visitas aí, para dar para os... Pros convidados.
Pros convidados. Comemos umas gasosas daí, né?
O tempo era gasosa, né?
Era gasosa.
Acho que o Milani tinha.
Exatamente. Então vou te contar. Eu, o meu pai, então, pra comprar a bebida do Milani, nós tínhamos uma trilhadeira que trabalhava pra fora fazendo. E daí, o meu pai pegou aquela trilhadeira e veio trilhar milho pros Parisotto. Daí. Criemos e ele recebeu o dinheiro e foi no Milano e comprou a bebida. Era gasosa e vinho de garrafão.
Muito bom. Lembra do padre que fez o casamento ou não?
O padre José Bosma.
Padre José que tem história aqui em Ampere também.
Exatamente.
É, por isso que o casamento já aguentou 53 anos, né?
Batizou meu primeiro filho, também foi ele. Também.
Padre José. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com a Dona Tereza. Dona Tereza, e a senhora nasceu aonde, Dona Tereza? Onde?
Em Beltrão.
Beltrão. Seus pais eram o seu Abrão, Fantinha, e a Dona Florisbela, é isso?
Isso.
E muitos irmãos? A senhora teve muitos irmãos?
Nós somos em 12.
12 irmãos. Também o pessoal não brincava em serviço, não. Né? E a senhora é uma das mais velhas ou mais nova?
Mais velha.
Mais velha?
Mais velha.
Mais velha. E a senhora me dizia que vieram para Ampere de Beltrão. Por que a família Fantin veio para Ampere?
Por causa de um parente dele, o Luiz Laurentino, já é morto.
Sim, já faleceu.
Ele veio e daí convidou o pai para vir. Daí ele disse, vamos lá montar um bar lá, um negócio lá. Daí o pai veio.
Veio pra cá.
Veio, aham.
E a senhora chegou pra escola lá em Beltrão ou aqui em Ampere?
Estudei lá em Beltrão também. E daí depois vim estudar aqui em Ampere.
É, então não vieram pro interior, pra roça, vieram pra cidade?
Aham, vieram direto pra cidade.
Direto pra cidade. Bom, 12 filhos, a senhora sendo a mais velha, é claro que uma polenta, comida, a mãe tinha que se virar, dona... Florisbela, que é viva até hoje, mora bem vizinha da rádio.
Dois irmãos mortos.
Dois já são falecidos.
É.
Sim.
Os dois de acidente.
Os dois de acidente. Olha só. E onde é que era essa bodega dele, a senhora? Lembra o local que era?
Lá em frente o baú, que era do... O Tomazini, daí começou, sim. Lá era nosso.
Ah, ali era de vocês.
Ah, era nosso, daí o pai vendeu ali.
Tinha o posto de Tone ali próximo.
Isso, né? Tinha. Os freires tinha ali, tudo aí. Ali.
Sim. O seu Abrão foi taxista, né?
Foi.
Uhum. Foi taxista. E depois, quantos anos faz que o senhor foi vereador também aqui em Ampere? Né? A senhora pode falar um pouquinho da vida dele? Ele foi assassinado, é isso, seu Abrão?
Foi. Sim. Uhum. Foi fazer uma corrida para uns caras lá, pediram para ele levar em São Salvador para um baile lá, mas no entrar lá para a banda de São Salvador, eles mataram o pai.
Mataram ele, fazendo uma corrida, né? E chegaram a pegar esses vagabundos ou não pegaram?
Chegaram.
Para vocês foi muito dolorido. Em que ano foi isso que ele fazia? A senhora lembra? Em que ano? Não lembra?
Faz uns 40 e poucos anos já.
Faz mais, porque já faz 44 que eu estou em Ampere. Né? Ele foi vereador, eu acho que na segunda gestão, não lembro mais, né?
Uhum.
E daí vocês continuaram a vida com a mãe, não é? Com a dona Flores.
A mãe ficou com 6 de menor, daí ela criou eles.
Ela é uma guerreira, né, dona Flores?
É.
Uma guerreira, né? Bom, e a senhora, então, estava conversando com o seu João aqui sobre o namoro, sobre o casamento, sobre os 53 anos de casado, sobre os filhos. A senhora sempre foi dona de casa? Sempre trabalhou por casa?
Sempre dona de casa.
É?
Nunca trabalhei fora.
Nunca trabalhou fora?
Nunca, nunca.
Sempre cuidando da casa, dos
Sim.
filhos?
Dos filhos, da casa.
E do marido?
E do marido, quando ele vinha, que era um tatu de barro lá das valetas. As crianças iam encontrar ele, mas tudo se embaralhava, tudo.
Olha que trabalho, trabalho digno também, né? Bom, naquele tempo que vocês moravam ali perto, ali então, de onde que hoje era o posto antigo do Detone, hoje quem está botando uma farmácia, era que tipo de comércio que tinha? Que você, era um bar?
Era, o bar tinha bolão, cancha de bocha e a mesa de snooker e o bar.
Uhum.
Era isso aí.
E ali o povo ia ali, então?
Ia.
Então... E quando assassinaram ele, demoraram para achar, sentiram falta? A senhora lembra disso?
Não, não demoraram. Ah. Logo passou gente lá e viu e já vieram avisar a mãe.
Já avisaram ela. E mataram para roubar? Será que foi para roubar?
Para roubar. Levaram a chave, os documentos dele, a carteira. Uhum. Só.
Só isso aí. Uhum. Olha só. Bem, então, e os filhos? O que, que dá para falar dos três filhos? Vocês já foram mais econômicos, né? O senhor João... Tinha 13 irmãos, a senhora 12. Vocês têm 3 filhos, né? O que, que dá para falar para os filhos, dos filhos e os netos, dona Tereza? O que, que dá para falar deles? Estão sempre por aqui?
Estão. É. Todos domingos a festa é aqui em casa.
Aqui.
É.
Uhum. E os netinhos? Já tem um bisneto? Menino ou menina?
Menino. E neto, não tenho mais netinho. Tudo netão. Casando tudo.
Tudo grande, tudo grande. A senhora é feliz?
Graças a Deus.
E eu tô vendo que chegamos aqui, a senhora tava com um andador, né? A senhora tá Sim. com um problema de
eu fiz uma cirurgia dessa perna aqui, de cima até aqui. 4 cirurgias aqui. Olha e a última, meu Deus, sofri tanto que nossa.
E a amizade da senhora aqui no bairro de São Francisco? Tem muito?
Eu não tenho inimiga nenhuma.
Nenhuma.
Amizade com todo mundo aqui.
Amizade com todo mundo.
Nunca briguei com ninguém.
Sim. Sempre ficou em casa. A senhora é católica?
Graças a Deus.
Graças a Deus. Um santinho protetor, uma santinha. Para quem que a senhora reza mais?
Ah, para Nossa Senhora Aparecida. Todos os santos.
Todos os santos, né? Pedindo saúde aí. Bem, seu João, depois, por que, que o senhor foi trabalhar na Sanepar, seu João?
Seu Hélio, eu... Vim trabalhar na Sanepar, eu trabalhava, não tinha terra de minha mesmo no Bom Princípio, né? Eu trabalhava na terra do meu pai. Daí surgiu um dia que uma irmã minha e meu cunhado se desacertaram por lá, vieram, não tinham de morar.
Sim.
Daí eu tinha uma casa bem aqui escorada com eucalipto para não cair. Daí eu falei pro meu pai, seguinte... Eu vou lá para a cidade, me mudo para lá e traz o seu genro aqui. Uhum. Daí o pai falou, não, né, não vamos fazer isso, não estou te jogando. Ele falou, eu falei, não, pai, não é que o senhor está me jogando, eu que estou dando lugar para mais um. Exato. Eu tenho a minha casinha velha lá, escorada para não cair, mas eu vou me mudar lá.
E era aqui onde tem essa casa
aqui,
hoje?
Vem aqui, vem aqui. Aqui é.
Aqui.
Desde 75 que eu comprei aquela casa, troquei desci meio com o meu cunhado, assim, fizemos um rolo e eu comprei o lote dele, aquela casinha aqui. Ali.
E daí? Daí foi pra Sanel. O senhor me disse que ajudou até a construir a caixa, tudo ali.
Sim, quando eu me mudei aqui, até entrar na Concisa, que era a firma que construiu as caixas d'água e a barragem, né? Então, daí eu tava de varde, daí o Jorge Campagnoni tava construindo o cinema ali. E daí o João Vivian, que era o pedreiro, era o construtor. Daí nós era muito conhecido com os Vivian, porque eles iam lá na casa do pai, lá no Bom Princípio, lá, tempo de melancia, de fruta, se acampavam lá, chupar fruta e coisa. E daí, quando eu vim pra cá, um dia andando na cidade ali, ele: ô João, vai fazer o quê? Digo: ah, tô procurando alguém pra dar um coice. Digo, pra ver se salta dinheiro. Ele falou: ó, eu não quero coice. Ele falou: mas tu quiser vir trabalhar comigo ali na construção do cinema ali, do Jorge, diz, tem serviço pra ti. Daí eu falei: eu quero, né? Eu preciso de trabalhar. Daí ele falou assim: então, tal dia, vem aí. Mas frio, né? É negócio de carteira assinada, nhanhé. Daí eu comecei, fui lá. Daí ele falou assim: faz uma massa pra nós. E eu falei: eu nunca fiz isso. Nunca misturei uma pá de cimento com areia, nada. Daí ele falou: não, mas vai aprender sim, vamos fazendo. Eu vou te ensinando e tu vai fazendo. E puxando o tijolo lá pra cima em massa. E foi indo. Mas eu cruzando na frente da construção, que estavam começando a construção da Concisa ali, da Sanepar. E daí tinha uns conhecidos, até seu Fabiano Bialeschi, que trabalhava na Telepar. E eu, seu Fabiano morava aqui do lado, nós era bem vizinho. E daí nós vinha para casa junto com o Sarado. Eu falei: eu tenho que arrumar um serviço para trabalhar de carteira assinada. Ele falou: João, que nós não era compadre, eu sou meu compadre. Ele falou: mas ali, ó, nessa construção ali, chega ali que aí eles estão pegando gente. Daí eu passei lá na frente, lá, tava os três mestres de obra lá, seu Rafael, os três mestres de obra. O meu mestre era o Rafael, que depois se matou, bateu a Kombi num ônibus e se matou no entregar a obra. E daí eu cheguei lá e conversei com eles, falaram: não, vamos fazer o cadastro. Daí eu falei: vamos embora. Daí ele falou: tu tem identidade? Eu falei: eu não tenho nada disso. Ele falou: vai fazer a identidade então. Daí eu tinha só CPF. Daí fui, fiz a identidade, fui na prefeitura, fiz a identidade e coisa. E fui lá e fiz o cadastro. Daí uns dois, três dias eu trabalhando pra lá e pra cá, lá no seu João Vivian, ele me chamou: ô, chega aqui que saiu a tua vaga. Meu Deus do céu. Opa,
é assinada,
que eu parceiro. Daí, já lá na prefeitura mesmo, já na hora que eu fiz a identidade, já retirei a carteira de trabalho, né? E daí já encaminhemos. E já trabalhei ali um ano e pouco, quase dois anos na Concisa. E daí, quando aprontemos aquela obra, que ficou pronto, a Sanepar precisou de pegar gente para trabalhar.
Fazer buraco. Terracando.
É, daí eles chegaram e falaram com o mestre de obra, seu Rafael, que ele precisava de uns dois ou três. Daí o Rafael falou: eu vou ter de indicar dois. Esses aqui tu pode conhecer de palma a palma onde é que tem os canos. Daí era eu e o meu cunhado, que era casado com a minha irmã Natalina. Daí ele faleceu lá em Santa Isabel. Daí, então eles falaram: vamos ver se vocês sabem mesmo. Os caras vieram já pronto para pegar os funcionários, né, da Sanepar. Então faz uma ligação para nós aqui. Achamos cano lá, fizemos uma ligação improvisada lá para eles verem que nós fazia. Tá bom. Então agora me faz uma interligação de cano aqui de água. Fizemos tudo. Não, estão aprovados. Daí falaram pro Rafael, que dia que você pode me entregar eles? O Rafael falou, olha, é o último pedaço de cano que nós estamos inteirando, amanhã estão livres. Daí, no outro dia, subi no escritório da Concisa, eu levei meus documentos, eles pegaram, foram da baixa em Curitiba e deram alta lá também. A Concisa deu baixa e a Sanepar assinou na hora. Não fiquei uma hora desempregado.
Olha só, e o senhor estava me dizendo que o negócio era na picareta, valeta.
Só na picareta.
Tu me dizia também que começou lá perto do Parque Santa Terezinha, os primeiros canos, é isso?
Exatamente, tio Hélio. Os primeiros palmos de cano que nós começamos a inteirar foi na ponte lá em frente ao Parque Santa Terezinha. Comecemos ali na rua 15 de novembro e viemos subindo. E foi indo, na realidade era pouca, a cidade era pequena, mas deu em torno de 200 e poucas ligações de água. E daí foi assim que fui indo na Sanepar.
As primeiras ligações, era no braço?
Tudo no braço, o material, a Sanepar não tinha carro ali, nós carregávamos tudo nas costas. Quando precisava levar 2, 3 canos daqui lá no açari, eu pegava ali no escritório da Sanepar, punhava nas costas e levava lá em cima, voltava a buscar as ferramentas e dele buraco.
Bom, mas depois foi aumentando. Vocês trabalhavam também aqui na captação aqui, senhor João?
Sim, eu trabalhei de tratador de água também aqui embaixo.
O que é tratador de água? O que faz?
Faz tratamento da água, sim, né?
Coloca os produtos?
Coloca os produtos, faz os análises, vê o pH, cloro, sulfato, tudo. Faz tudo direitinho, né?
Bom, o senhor ficou 35 anos na Sanepar, é isso?
Eu completei 35, não deu bem 35. Completou 35 para me aposentar, mas eu trabalhei 22 anos e pouco na Sanepar. Mas daí, porque eu trabalhava com produto químico e coisa perigosa, daí cada 10 eu contava 14.
Ah, entendi.
Daí completou os 35 em um mês.
E o que dá para falar daquele tempo e hoje? Hoje nós temos mais de 7 mil ligação da Sanepar aqui, né? Essa água, o Rio Ampere, que precisa ser cuidado com muito carinho das pessoas que moram aqui no São Salvador, para que não falte água. Graças a Deus, nunca tivemos problema de falta d'água, né, senhor?
Não, graças a Deus, não, né, tio Hélio? Fartou água quando caiu aquele veneno na água, ficou uma semana sem até dar o análise da água, dar resultado, né, que podia tratar e mandar para a cidade. Mas senão não fartou água, não. Exato. Não fartou.
No final das contas, o senhor trabalhava mais aqui na captação?
No fim, quando me aposentei, trabalhava mais aqui, já não trabalhava mais na rua, já tinha outros que trabalhavam na rua.
Bom, o senhor estava me dizendo que veio morar aqui numa casinha que estava meio escorada com os eucaliptos aqui. Como é que era o bairro São Francisco naquela época? Acho que uma olaria aqui para baixo, uma vez chamava até de banhado aqui no Santa Mônica aqui. Como é que era, seu João?
Olha, tio Hélio, nem rua não tinha aqui. Daqui para descer para Santa Mônica, eram carreiros, buracos de água onde é que as olarias tiravam o barro para fazer tijolo. Tinha a olaria do Jovenal e a olaria dos...
Tinha os aviários também, né? Aqui, né?
Tinha, ali embaixo tinha os aviários, aham.
Uhum. O pessoal chamava de banhado porque eles faziam aqueles buracos para tirar o barro e enchia d'água. Né?
Sim, e um pescar dentro daqueles buracos. Quando a água do rio subia, trazia os peixes para dentro do buraco. Daí quando a água baixava, a turma ia lá pegar os peixes para comer.
Então tinha pouquíssimas casas aqui.
Ah, bem pouquinha. Dava para contar... Até se fosse querer, dava para contar ainda hoje as casas que tinha aqui.
Bom, e o senhor sempre participou da diretoria da igreja. Depois, claro, no início o senhor já falou que no Bom Princípio, casou aqui na cidade, depois vinha aqui na cidade. E depois, aos poucos, foi trabalhando para construir a igreja aqui no bairro. Me recordo, né, na época ali que tinha um pavilhãozinho, nem era piso, era pedra brita e tal. Me lembro muito bem do seu... Da dona Iria Teixeira, do seu Teixeira, Gregol aí. Aqui no bairro também foi uma luta para Hoje nós temos uma bela igreja, um belo pavilhão. O senhor sempre trabalhou aí também, né, senhor João?
Sempre trabalhei, sempre ajudei ali também. Trabalhei como na diretoria, como ajudante, sem ser da diretoria. Sempre me esforcei a ajudar. É, se eu não fiz mais, porque não deu, mas o que eu pude fazer, eu fiz.
E o senhor tem saudade do quê, senhor João?
Tenho saudade da juventude.
Exato. Ah, vocês iam em muitos bailes?
Não, nós ia bem pouco em baile. Bem pouco em baile.
Jogava bola?
Graças a Deus, muita bola.
Ah, qual era o time, onde que era o campo?
Ah, eu jogava no Bom Princípio, jogava onde davam, nós fazíamos um torneio, o time da Sanepar mesmo, nós tínhamos um time da Sanepar, daí nós saíamos até pra Cascavel, pra Beltrão, pra Tobranco, com o time da Sanepar, e daí formamos o Independente, que era o time dos veteranos, né? Time do Palmeiras, nós brigava com o Palmeiras, porque o Independente pra um lado, o Palmeiras pro outro.
Independente, acho que o Reinoldo que ajudou a fundar também,
Independente. O Reinoldo veio pro Independente. É, ele saiu do veterano do Palmeiras, formamos o Independente.
Qual era a posição do atleta, João?
É, eu era zagueiro.
Zagueiro?
Zagueiro.
Não passava ninguém.
Eu batia bem.
Batia bem. Muito bem. E a dona Tereza, tem saudade do que, dona Tereza?
Ah, às vezes eu fico pensando, meu, antigamente era tão gostoso, tão bom a vida da gente, e agora, meu.
Antigamente as pessoas se visitavam mais, né? Rezavam mais, tinha visitas de filó, aquela história toda. Parece que sobrava um tempo a mais, as pessoas parece que se visitavam mais, né, dona Tereza?
É verdade, a gente, quando vinha santinha na casa da gente, meio enchia de gente para rezar o terço. Era muito bom, antigamente.
Tem saudade daquilo ali também?
Tenho.
Com certeza, né? E o senhor João, o que é que representa? O Pedro hoje trabalha na...
Pedro, seu irmão.
Seu irmão, né? Sim. E o que que representa? O seu Pedro é irmão, né? Vou esperar ele chegar nos 80 e gravar com o Pedro também. O que que o senhor quer dizer para os filhos aqui, para o Edson, para a Silvana e para a Tatiana e para os netos também, que com certeza é a alegria do nono?
Eu quero dizer para eles que eles continuam sendo as pessoas que eles são. Uhum. Que não tenho queixa deles.
Não tem queixa deles, né? O senhor levava umas varadas, né? No nosso tempo eram umas varadas, já nos nossos filhos já não era mais
não,
assim.
Não,
né?
não, no nosso filho a gente não bateu, não era que nem quando nós fomos criados, não. E nós fomos criados bem diferente.
Bem diferente, não dava pra passar na frente, olhar pro lado aí que o pai já...
Não, se a gente fizesse um barulhinho, o pai só fazia... Podia pedir pra mãe arrumar uma salmoura, que depois... E não era só um. É. O velho batia pareio.
Batia pareio,
ele não mandava ninguém correr, tinha que vir onde é que ele estava.
É bem assim, mas a gente agradece, né? O meu pai também era assim, eu agradeço, as cintadas que ele me deu aí, porque eles criam também a gente, eles criam criar a gente numa educação, como eles foram criados também, né? Assim?
Exatamente, eles criaram a gente conforme eles foram criados. E eu não me arrependo do laçaço que eu levei do meu pai, não, porque eu... Amava muito meu pai e a minha mãe também.
E fale da dona Regina, que está completando nesse dia 14, 94
anos. 94
anos,
hoje ela está completando 94 e eu vou falar para ela que eu quero muito bem dela.
Como é que está a saúde dela?
Não anda muito boa, tio Hélio, ela não anda muito boa.
Sim. E deixa eu perguntar para da sua mãe, a dona Florisbela. Como é que tá a dona Florisbela?
A mãe não tá muito legal. Ih, a mãe pra caminhar tá meio sofrida.
Ela também tá com 90?
Tá com 93.
93 anos. Ah. Muito bem. Seu João, e nós estamos aqui na sua casa. O senhor é gremista?
De coração.
Uh-huh. É, gremista. É. Tem algum colorado na família ou não?
Tem uma irmã, duas irmãs coloradas e uma corintiana.
Opa, essa aí deu comigo então. Viu, daí nós estamos aqui até a Ana poder mostrar que tem várias gaiolas aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem umas 15 gaiolas.
Lá do lado de cima tem mais de 20.
Quantos passarinhos tem aí?
Ah, tem um... 50 e poucos.
50.
Mas... só cria os bichinhos aí. Cria para vender os bichinhos.
Olha só, ele é bichinho de gaiola mesmo.
Sim, é canário de gaiola, é bichinho de gaiola.
É, tô vendo aqui,
esses,
né?
Aqui é os de, esses aqui que estão aqui na varanda, esses é os respeitados, esses não tem negócio com ele.
Ah, como é que é o nome desses aqui? Ah, que raça, hein?
Esse aí é o coleira, dois coleira, um azulão, um canário e o trinca-ferro.
Trinca-ferro, eles cantam mais de manhã, agora estão cantando mais.
Agora não estão cantando porque estão tudo na muda de pena, então não se vê
muda
barulho.
De pena?
É, estão trocando as penas, né? A gente tem que cuidar deles, dando remédio e coisa. Mas quando eles amadurarem a pena, isso dá... aqui dentro é um...
baile.
É um baile.
Tem dias que tem que correr. Como é que o senhor faz para tratar de todos esses bichinhos?
Ah, eu compro o trato, né? Tem que comprar. Eu tomo café de manhã e vou lá pro meu criador e entro lá e só saio de lá 10 horas, 10 e meia, 11 horas.
Eles põem ovo e chocam ali, descascam ali, sim, como é que é?
Eles põem um ovo ali, eu tenho os casal de belga que põem um ovo ali, chocam e criam os filhotes.
Olha só. E o senhor tem para venda também?
Né? Ah, eu vendo. É. Vendo, porque não dá para segurar tudo, né? Isso é.
Olha só. Quanto que custa um canarinho assim? Vende por conta grandinho, né? Qual é o preço que o senhor faz?
Eu tô vendendo o canário, aquele é bom, né? Tem umas até de 200 pila.
Olha,
tem uns de 120, 150, 200. Tem uns que nem por 200 eu não vendo.
Olha só, né? Então tem...
Inclusive, o coleiro e o trinca-ferro não tem negócio. Não é... é passarinho silvestre e eu não tenho para vender.
Não tem para vender?
Não, não. E nem compro.
E nem compro.
Só se o cara me dá... o que eu tenho aqui é ganhado, porque eu não compro, né? Não compro e não vendo.
E tudo bem tratadinho aí?
Tudo bem tratado.
Olha só,
gaiola. Até o tio Hélio, foi... quinta de noite, cheguei em casa já do baralho, já escurecendo.
Baralho? Joga baralho?
Ixi, mãe, todo dia! De tarde, todas as tardes. Nós temos uns 3, 4 companheiros aí, daí todas as tardes é...
Tem algum que esconde carta ou não?
Não, não pode. Da nossa turma não pode, senão é excluído do baralho. Mas daí que nem eu tava te contando, daí foi quarta-feira, quarta ou quinta no mesmo IBC. Eu cheguei já escurecendo. Cheguei, abri o portão, guardei o carro. Quando tava jogando um pano em cima do carro lá, o cara encostou o carro no portão ali que tava aberto ainda. Ei, ei! Deu uns gritos comigo lá, eu falei, epa, o que tem aí? Daí tava no escuro, me arredei pra cá, eu falei, ué, não sei quem que é. Daí eu vim pra cá pra ligar a luz do lado de fora, na porta da sala. Digo, vê quem que é, senão começa a correr já.
Exato.
Daí ele falou, ô Paine, é o Patz. Daí eu falei, é o filho do velho Patz. Daí ele sempre vem comprar passarinho aqui. Daí ele falou, e os canários? Eu falei, os canários estão ali, mas já estavam guardados lá dentro, né?
Que guardar, é?
Sim, eu fecho. Eles têm a casinha deles, é fechado as coltrinas, tudo para não passarem frio. Daí fomos ali, uiemos passarinho ali, daí se acertemos lá, vendi dois. Ele trouxe dois piazinhos junto, que tinha morrido um dos canários dos piá. Daí os piá estavam chorando. Porque queriam os canários. Daí fizemos o brinque.
Fizeram o brinque dos canários.
Fiz o brinque dos canários. Daí eu peguei no outro dia de manhã, peguei o dinheiro, não guardei. Guardei sim de noite, né? Mas no outro dia de manhã, no mercado comprar trato pros outros, né? Vendo um pra comprar pros outros.
Que tipo de ração é que é?
Ah, tem alpiste, papa de ovo, painço, é um monte de...
Não pode sempre ser com a mesma, tem que mudar um pouco?
Como é? Não, o alpiste, A papa de ouro.
E o senhor ajuda a limpar a casa também
não,
ou fica
não,
tudo?
E é que se vire?
É. Não, eu ajudo sim, tio, eu ajudo.
Ela já não gostou muito.
Ah, olha o vermelhão dela já. Fui apanhada.
É, tem as gaiolas aqui. Mas que história bonita. Muito obrigado por contar um pouquinho da história de vocês para nós, para ficar registrado. Fico muito feliz, né, seu João, de vocês contar um pouquinho. A Sanepar tem história, o senhor tem história junto. O importante é a gente estar de, como se diz, de cabeça erguida e se dando bem com todo mundo, né,
senhor? E de bem com a vida, né, tio Hélio? De bem com a vida. Ter tu, só amizade, não ter inimizade, né? A coisa mais querida que a gente tem. A gente tá indo pro lado da idade mais velha, mas sempre com amizade. Sempre respeitando os outros, respeitando os mais velhos e os mais novos também.
É verdade. Dona Tereza, muito obrigado por a senhora nos receber aqui na sua casa. E olhei os passarinhos fazendo uma sujeirinha aí, mas isso é bom pra saúde também. Muito obrigado.
Obrigado.
Tá bom? Tá bom? E o senhor disse que gosta de música sertaneja. Já que o senhor trabalhou na roça também, o senhor disse que gosta de Zico e Zeca, Toninho Tinoco, Zilizalo. Eu preparei aqui a caneta e a enxada do Zico e Zeca para nós tocar pro povo, para mandar para quem? Para a vizinhança aí, todos?
Para a vizinhança do bairro São Francisco, todos, isso. Sim. E para os italianos, La Verdinella.
La Verdinella,
La Verdinella. La Verdinella, non posso trovar.
Painha é italiano, né? É. Italiano, né?
Sim.
Tá bom, vamos tocar a caneta enxada, depois a Verdinella, então. Obrigado, senhor João.
Eu que tenho que agradecer, Hélio, de você ter vindo na nossa casa, ter visto a gente.
Nós somos
pobre, mas humilde.
E alegreto também.
E alegreto.
Tá bom, pessoal. Chegamos ao final do nosso Papo na Varanda. Obrigado à Ana, que é a nossa produtora, ao Marcelo Menin, que também ao Zelírio, toda a nossa equipe, o Hélio Soares, que a gente coloca no ar o nosso Papo na Varanda. Então deixamos aí para encerrar o programa a caneta enxada e depois para gringaiada, italianada, La Verdinella, né?
La Verdinella.
La Verdinella. Um abraço a todos e até o final de semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.